Linha Direta. Adriana Brandão.
Os sul-africanos vão às urnas nesta quarta-feira e a eleição legislativa ameaça a hegemonia do ANC, o partido fundado por Nelson Mandela, que está no poder há exatos 30 anos. Por isso, a votação é considerada a mais importante desde o fim do apartheid e a eleição do primeiro presidente negro do país. Vamos conversar com o nosso correspondente Vinícius Assis, que está em Joanesburgo, acompanhando o dia de votação. Olá, Vinícius. Por que o ANC corre o risco de perder a maioria parlamentar pela primeira vez em 3 décadas?
Bom dia. Depois da eleição de Nelson Mandela em 1994, houve avanços sociais no país, sim, mas nos últimos anos, a África do Sul se tornou um dos países mais desiguais do mundo, que enfrenta uma grave crise energética. Tem uma das mais altas taxas de desemprego do planeta, sem falar dos preocupantes índices de criminalidade. O partido de Mandela teve ainda alguns de seus líderes no centro de escândalos de corrupção. Em 94, o Congresso Nacional Africano conquistou 62,5% das 400 vagas do parlamento e se manteve no poder até hoje, com diferentes presidentes. Atualmente representa 57,5% do legislativo. E agora, pela primeira vez na história, o CNA corre o risco de receber menos de 50% dos votos e, com isso, perder hegemonia política, segundo pesquisas eleitorais. A saída, muito provavelmente, será formar uma coalizão com algum partido. Resta saber qual, já que o jogo político aqui envolve questões raciais e étnicas também.
Vinícius, como é o processo de votação no país?
Olha, cada eleitor recebe 3 cédulas de papel que devem ser depositadas em 3 urnas diferentes, porque estamos falando de eleições nacionais, provinciais e regionais. Ao todo, 70 partidos apresentaram nomes de quase 15 mil candidatos à comissão eleitoral. E pela primeira vez, a eleição tem ainda 11 candidatos independentes. Vale lembrar que aqui na África do Sul, os eleitores votam nos partidos, que indicam quem ocupará cada assento conquistado proporcionalmente no legislativo. Depois disso, os parlamentares decidem quem governará o país. A escolha de no mínimo 201 deles vence.
Você falou em 70 partidos, mas como em outros países, as siglas tradicionais acabam dominando a disputa?
Pelo menos nacionalmente, sim. As 3 maiores bancadas são formadas pelo Congresso Nacional Africano, que tem 230 representantes no parlamento, o Aliança Democrática, um partido liberal conservador que ocupa 84 assentos no legislativo, e o radical de esquerda Combatentes pela Liberdade Econômica, que tem 44 parlamentares. Esses são os partidos que mais devem atrair votos. Agora, o ex-presidente Jacob Zuma é uma figura polêmica que, mesmo depois de tantos escândalos de corrupção e de ter sido forçado a deixar a presidência do país em 2018, fundou um novo partido que, segundo pesquisas, deve conseguir aí cerca de 13% dos votos válidos. Ele tem o apoio de boa parte dos Zulus, que é o maior grupo étnico sul-africano. Só que o Zuma está legalmente impedido de assumir qualquer cargo conquistado pelo partido.
A África do Sul tem pouco mais de 60 milhões de habitantes. Quantos eleitores devem ir às urnas?
Aproximadamente 28 milhões de eleitores estão registrados para votar este ano. Quase 13 milhões deles têm entre 30 e 49 anos. Pouco mais de 5 milhões nasceu depois da eleição de Nelson Mandela, ou seja, tem menos de 30 anos. Uma geração que parece cada vez menos interessada em política. Esses números deveriam ser maiores, mas cerca de 13 milhões de sul-africanos com mais de 18 anos abriram mão do direito de votar e sequer se registraram, já que aqui o voto não é obrigatório. Desde as 7 horas da manhã, mais de 23 mil locais de votação estão abertos nas 9 províncias da África do Sul. A votação aqui vai até as 9 horas da noite.
Muito obrigada, Vinícius Assis, correspondente da RFI na África do Sul, que participou do Linha Direta desta quarta-feira.